Parashat dessa semana, Parashat Shlach. Parashat Shlach é famosa pelo começo dela. A Parashat conta o famoso pecado que nosso povo, a falha que nosso povo cometeu com os meraglim, com os espiões. O povo começou a reclamar, será que de fato a terra vai ser boa, não vai ser? Vamos garantir, melhor mandar alguém para ver. Então Moshe falou, tá bom, vamos mandar. Perguntou para Deus, Deus falou, olha, eu não me põe nessa, mas se você quer mandar, manda. Mandaram 12 representantes, um para cada tribo, e quando eles voltam, eles começam a tentar fazer o povo desanimar e entrar em Israel. Sabe, né? Lá o pessoal é muito forte, vocês não vão conseguir vencer essa batalha. Ou mais ainda, como está escrito aqui, o Rashi traz, eles falaram que Hazak Umimeno, esse povo que mora lá, é mais forte do que Deus. Quer dizer, não vai dar para entrar, melhor desistir. Eles falaram, tá bom. Espera aí, se é para desistir, será melhor, em vez de morrer no deserto, ou morrer no Egito, talvez seria melhor. Talvez vamos voltar. Naquele momento o povo todo começou a chorar. E como é conhecido o Midrash que fala que eles choraram naquela noite à toa. E Deus falou, eu juro que vocês vão ainda chorar por bons motivos nesse dia. É o dia de Tisha B'Av, a destruição dos dois templos. O dia que Beitar foi destruído, o dia da Inquisição e muitas outras coisas, tragédias que aconteceram na nossa história. E naquele momento Deus fica muito bravo. E fala para eles, desse jeito não é possível. Essas 10 pessoas que falaram mal da terra, fizeram o povo desanimar, vão morrer aqui imediatamente. E toda a geração que está aí desanimada vão ficar no deserto. E apenas a próxima geração, os filhos de vocês que estão aqui, é que vão entrar. E esses dois que não falaram mal da terra, pelo contrário, elogiaram e tentaram incentivar o povo que era Yeshua e Caleb. Depois a Torá ainda conta dos Mapilim, curtinho, mas a Torá conta que teve um grupo que falou, opa, erramos, tem razão, vamos mudar de ideia, vamos entrar em Israel. Enquanto que Deus tinha acabado de falar para eles, agora vocês vão estar no deserto 40 anos, não tem mais história. E o Moshe fala para eles, o que vocês estão fazendo? Já não viram o que Deus, vocês falaram até agora? Agora que Deus falou, volta, vocês vão começar a querer ir? Não vão, porque Deus não está com vocês. E a Torá conta como eles insistiram e acabaram todos sendo massacrados pelos amalequines que ali. Depois a Torá, de repente, pum, acabou a história. E a Torá traz algumas mitzvot. A primeira mitzvah que a Torá traz é sobre a farinha e o vinho que acompanhavam os sacrifícios. A Torá traz os detalhes disso. Depois a Torá traz a mitzvah de halá. Toda vez que você fizer uma massa de pão, você tem que retirar um pedaço e vai ser dado para os koanim. Depois a Torá fala sobre sacrifício que uma pessoa tem que trazer quando o povo inteiro comete o pecado de idolatria ou quando apenas uma pessoa faz idolatria. E o final da nossa paraxá tem um dos trechos que nós falamos todos os dias no Shema de manhã e de noite sobre a mitzvah do tzitzit. Nós sabemos que a Torá não tem uma ordem cronológica. Mas sim, a Torá tem uma ordem de assuntos, de conceitos. Todo lugar na Torá, quando tem duas porções, duas histórias, dois conceitos, um ao lado do outro, eles têm alguma ligação, alguma conexão. Eles não estão à toa um do lado do outro. E a pergunta é, por que, se assim que a Torá termina de falar sobre essa história toda dos meraglim, dos espiões, de repente a Torá vem com duas novas mitzvot, que aparentemente não tem nada a ver. Uma mitzvah é sobre ligada aos sacrifícios, e a outra mitzvah ligada ao nosso lar. Quando a pessoa for fazer pão, ele tem que tirar um pedaço e dar para Deus. O Rav Hirsch explica que, em resumo, o Rav Hirsch explica Qual foi a grande falha do nosso povo? A grande falha dos Meraglim, se explica a maioria dos comentaristas, foi o fato de repente eles começarem a desconfiar de Deus. Foi o fato de repente eles acharem que não vai dar certo. Deus não está conosco, não vai dar certo. E por isso mesmo que nós vemos na continuação, que quando essas pessoas, os mapilim, falam, não, vamos agora, vamos sim entrar em Israel. Moisés fala para eles, não, Altalu não vão, mas Bilotislá, vocês não vão ter sucesso. Altalu não vão, não subam, quem nasceu daqueles achando, Deus não está com vocês. Por que que não está com vocês? Porque vocês expulsaram ele. Vocês até agora estavam alegando que ele não está com vocês? Não está mesmo, não está mais. Até agora estava, agora não vale a pena vocês arriscarem. Por isso vem a Torá em seguida e fala, se você quer consertar essa falha, você precisa lembrar em dois momentos, em dois lugares, na vida comunitária e na vida particular, você tem que lembrar que Deus tem que estar presente e Deus tem que ser colocado como um sócio de tudo aquilo que você faz. Por isso, em seguida, uma mitzvah é ligada aos korbanot que são comunitários, e em seguida vem uma mitzvah particular para cada um de nós, da Halá. Você tem que lembrar que dentro da sua casa você precisa trazer Deus como um sócio da massa que você faz. Essa mitzvah de Halá, nós encontramos algo mais interessante sobre ela. A Torá começa com as palavras Bereishit bara Elohim, que no início Deus criou o universo. Traz lá o Rashi para nós, Bereishit bishvil Reishit. O que quer dizer? Por causa do Reishit, Deus criou o mundo. Quem é Reishit? Explica o Rashi lá. Duas coisas são Reishit. O povo de Israel e a Torá. O mundo foi criado com esse propósito. Que o povo de Israel cumprisse a Torá nesse mundo. O Midrash fala um pouco mais. O Midrash diz, Bishvim Gimel Dvarim, por causa de três coisas o mundo foi criado. Quais são? Também são três coisas. O Rashi lá traz prova que o povo de Israel é chamado Reishit em um versículo. A Torá é chamada Reishit. E assim o Midrash traz mais três coisas que também são chamadas Reishit. Primeira coisa, nossa paraxá, Reishit Arisoteichem. O início da sua massa, você tem que separar um pedacinho para Deus. Segundo lugar, Maaser, o dízimo, que também está escrito Reishit de Ganha. E a terceira coisa, Bikurim, primícias, que também são chamados Reishit. O que que essas três mitzvot, Halá, Maaser, dízimo, e Bikurim, primícias? Qual a conexão entre essas três coisas, essas três mitzvot? E o que o Midrash quer dizer é que por causa dessas três mitzvot o mundo foi criado. Não foi criado por causa de Tfilim, Mezuzah, Shrut, Shabbat. E tantas mitzvot na Torá. Por que que essas três mitzvot têm uma função tão especial assim? Com certeza elas têm alguma lição especial a transmitir. E é esse que é o motivo e o propósito da criação do mundo. Rabbeinu Bahie traz na nossa paraxá das palavras Milechem Haaretz. Torá fala, se vocês entrarem na terra de Israel, vai ser quando vocês comerem do pão da terra. Diz Rabbeinu Bahie, a Torá está enfatizando o pão da terra. Por quê? Porque vocês estão no deserto agora comendo algo que é chamado Lechem min hashamayim, man. A maná é chamado pão do céu. Mas vocês vão entrar logo em Israel. E quando vocês entrarem em Israel, vocês vão começar a comer Lechem min haaretz. Vai mudar o status, né? Pão do céu vai ser um pão da terra. E aí vocês precisam lembrar que uma vez que esse pão já não é mais igual era aquele pão que vinha diretamente de Deus, lá de cima. É um pão que vem daqui de baixo e você precisa elevar ele, Lashem, para Deus. Por isso tem uma mitzvah ligada com esse pão. Existem duas formas da pessoa viver. Existe a vida, como era a vida no deserto. Lechem min hashamayim, pão do céu. Estava todo mundo envolvido pelas nuvens que protegiam eles. Eles estavam guiados por Deus o tempo todo na frente, o GPS de fogo de Deus para guiar o caminho deles. Sentavam o dia inteiro para estudar Torá. Não tinha preocupações. Pão caía do céu, água tinha o posto da Miriam, proteção. As nuvens, como conta o Midrash, lavavam as roupas das pessoas, as roupas cresciam junto com as pessoas, os sapatos cresciam junto. Não tinha problema nenhum, era sentar a vida inteira, uma vida espiritual. Mas, daqui a pouco eles vão começar uma vida completamente diferente. Uma vida que eles vão chegar em Israel e acabou. Agora acabou a mamata. Tem que trabalhar, se quer comer, você vai ter que trabalhar. Não dá mais para ficar todo mundo estudando o Torá o dia inteiro. As pessoas agora têm que trabalhar, têm que sustentar a família. Tem que tomar cuidado nesse momento. Para que a pessoa não fique materialista demais e acabe caindo. Vem a Torá e diz, quando você chegar em Israel e a sua vida agora vai mudar completamente, não vai mais ter aquele pão do céu, vai ser o pão da terra. Lembre-se que você precisa separar um pedaço para Deus. Lembre-se que o pedaço que você vai separar para Deus tem que ser do melhor e o primeiro de todos. Reishit, no início. Você começa a fazer a massa, a primeira coisa que você vai fazer agora que tem massa ali é tirar um pedaço para Deus. Você tem uma colheita, antes que você vai pegar o primeiro pedacinho para comer, você tem que tirar um pedaço para Deus. Reishit, o início. O início tem que ser uma doação para sempre. Nós vemos isso na própria entrada do povo em Israel. Assim que eles entram em Israel, a primeira cidade que eles conquistaram, explica o Ra'avad, a cidade de Jericó, Jericó. Yoshua chega e fala, nada é para ser tocado. Todos os despojos dessa cidade de Jericó pertencem a Deus. Tudo vai para o Mishkan. Por que isso? Se você quer ter sucesso, se você quer ter sucesso no resto da conquista de Israel, a primeira parte é para Deus. No momento que você coloca Deus em sociedade, nos seus afazeres, agora sim você vai ter sucesso. Assim dá para entender claramente o que o Midrash quer dizer. Existem pessoas que são como o que o Urashi traz. Torá e o povo de Israel. Tem pessoas que podem sentar com o Rabi Shimon Bar Yochai e estudar a Torá o dia inteiro. E não está nem aí com o mundo. Mas tem as pessoas como nós. Nós temos que trabalhar um pouco, tem um pouco de lazer, mas precisa lembrar que não pode esquecer de Deus. Se a pessoa esquecer de Deus, Vehilot Yitzlach. Volta para Parashá de Meraglim. As coisas começam a não ter sucesso. Se a pessoa quer ter sucesso naquilo que ele faz, ele precisa lembrar que Deus tem que ser o sócio dele em tudo que ele faz na vida. E mais ainda, Bereishit. Lembrar a palavra Bereishit, no início. Sempre a primeira coisa que nós temos para Deus. Por isso, toda manhã nós acordamos, a primeira coisa que nós temos que fazer é Modeh Ani Lefanecha. Tem que agradecer a Deus por ele ter nos devolvido a alma. Em primeiro lugar, quer ter sucesso hoje? Não levanta da cama e vai fazer outra coisa. Em primeiro lugar, agradece a Deus. E assim, tudo no dia a dia, se é nos negócios, se é no salário, a pessoa ganhou um salário, primeira coisa, separa um maaser, separa uma tzedakah para Deus. Primeira coisa, você vai fazer uma mitzvah com o que você ganhou. Agora que você fez a mitzvah, aí sim você está demonstrando que você está consertando a falha dos nossos antepassados, colocando Deus em sociedade, e nesse momento, com certeza, você vai ter sucesso em tudo que você fizer.